E eu vou conversar com o vice-presidente da mesa, o Manuel Afonso Pirola Vieira, que em explicação pessoal falou de um projeto seu que ele conseguiu concluir para separar o profissionalismo do lado político.
A gente conseguiu aí realizar um projeto que havia estudado e planejado desde a época da campanha. Isso foi a única coisa que eu falei que eu iria fazer. Eu acho que o político ele não pode prometer as coisas, e sim ele tem que realizar, conquistar e fazer para o município. A única coisa que eu falei em 2016, consegui realizar agora, montei um gabinete exclusivamente para atender a população de Bandeirantes. Desta maneira eu me organizo melhor, pois lá no escritório onde eu trabalho, né, a gente tem muito serviço, muito trabalho, atendimento aos clientes. E quando chega ali a população, Serginho, a gente tem que atender também, porque eu acho que é um direito do cidadão vir falar com o vereador, solicitar as informações, fazer denúncia, fazer pedido. E com isso eu acabava me atrapalhando um pouco, atender contabilidade, atender o cidadão. Então montei esse gabinete para mim poder separar, me organizar e dividir melhor os trabalhos. Estou com dois amigos me ajudando no gabinete, aluguei uma casa, estruturei os computadores, né, para a gente organizar todos esses atendimentos e graças a Deus deu certo. Dando publicidade aí a todos os bandeirantes, a todos os cidadãos, é claro que a gente não dá conta de toda a demanda, né, Serginho? Mas a gente faz o possível, a gente tenta. O gabinete fica na rua Roberto van der Osten, número 191, IBC, próximo ali à Caixa d'Água e à Igreja São Sebastião. Então, Serginho, isso aí é um sonho realizado, onde a gente vai poder estar... de uma maneira organizada, atendendo aí a população de Bandeirantes e dando cumprimento aí aos pedidos e às solicitações.
E também já preparando para o ano que vem, não é?
Serginho, eu não penso nisso, eu acho que isso tem que ficar a critério da população. Se a população disser que eu fiz um bom trabalho, se a população achar que eu mereço sair de novo para vereador ou para algum cargo, certamente eu vou analisar bem. Eu, a princípio, nesses 3 anos, Serginho, você veio acompanhando todo o nosso trabalho, é desgastante, é uma pressão gigante, até porque eu venho querendo mostrar um trabalho, tentando ler todos os projetos de lei. Se você pegar aqui, por exemplo, uma prestação de conta, uma LOA, uma LDO, são projetos aí com várias páginas para estar sendo analisada. Então a gente perde um certo tempo com isso desgasta. Mas a gente enfrenta também o poder executivo, de uma certa maneira, é um sistema que a gente acaba aí confrontando, né, exalando aí as nossas ideias, né, que são as ideias do povo de Bandeirantes, da população que vem me solicitar. Serginho, então, respondendo a sua pergunta, não é pensando no ano que vem, não é pensando em política. É uma maneira de me organizar com o meu trabalho profissional.
Mano, para finalizar, você como contador... A presença da contadora do SAAI na Câmara sobre o Vale Refeição.
Serginho, eu sou contador como ela, trabalho há mais de 10 anos em escritório de contabilidade. Parabenizei ela pela coragem de vir aqui expor a sua ideia, explicar realmente o que aconteceu. Foi uma bela atitude. Né, Serginho, agora surgem vários critérios, né? A gente está solicitando isso ao Poder Executivo desde 2017, 2018... E agora veio o projeto para conceder esse vale alimentação. Serginho, são aproximadamente 1.000 servidores públicos. A gente fica, claro, muito feliz porque esses servidores vão poder ajudar aí as suas famílias com esse vale alimentação. Agora, é claro que surge esse questionamento, né? Por que não concedeu em 2017? Por que não concedeu em 2018? Somente agora em 2019? Será porque o ano que vem é um ano político? Bom... Mas então fica aí, né, o questionamento na cabeça de cada servidor, é claro, a gente vai aprovar isso com certeza e isso vai ajudar aí o servidor com sua família, com essa renda extra.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Carlos Roberto Ferreira Basto, que apresentou o projeto de lei número 021-2019, apresentou não, já faz uns 4 meses que está na casa também, até foi motivo de muita discussão ontem sobre a demora nos pareceres também. Dispõe normas para a realização de eventos públicos ou privados mediante o cumprimento de requisitos que garantam a segurança ao público participante e à comunidade em geral. Esse projeto gerou muita discussão também, pois gerou também alguma discussão, porque ele é muito, eu não vou falar o termo vazio, ele deixa muito espaço para dúvidas. Por exemplo, formaturas, missas, Feira da Lua, a Feira do Produtor Rural, isso aí tudo terá que enquadrar nisso aí? A fiscalização é de competência do município? De quem é essa competência? Robertinho, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Esse projeto ele foi feito no intuito de preservar os jovens, preservar as nossas famílias, trazendo mais segurança. Tendo em vista que o dever de dar segurança ao nosso munícipe é da União, isso é a responsabilidade do governo. Porém, nós sabemos que o governo não tem condições de arcar uma situação dessa e estar a todo lugar e a todo tempo para proteger as pessoas. Então, o que eu optei? Vendo a situação do que aconteceu em nossa cidade com um jovem e as pessoas me cobrando para que fizesse esse projeto, eu fui elaborar esse projeto para que viesse dar esse um pouco mais de segurança para a nossa população. Quanto à questão do projeto em si, foi falado no plenário, o Jaelsa, a Mônica e outros, a respeito de colocar algumas emendas nesse projeto, e espero que realmente venha a somar e não retirar do projeto o requisito principal, que é da segurança para preservar vida.
Só para o ouvinte entender, um evento público ou privado que tenha mais de 100 pessoas, ou a cada 100 pessoas, tem que ter no mínimo 2 seguranças, sendo que 20% de segurança é do sexo feminino e por aí afora, é isso?
Sim, Serginho, sim. Até porque você vai necessitar também de um segurança feminino ali para estar fazendo essa segurança. E eu vejo assim, como os nobres vereadores dizem que vão apresentar algumas emendas sobre o requisito do projeto em relação algumas festas ou alguns eventos, fica até difícil eu me pronunciar em relação a isso, até porque eu ainda não vi essas emendas. O que eu mais fiquei meio triste ali foi que o projeto já se faz tanto tempo nesta casa e aí ele vai para o plenário e se cogita a possibilidade de pedir vista no projeto. Por quê? Porque não analisou, não teve tempo para analisar ou não teve tempo para outra coisa? É doído você ouvir isso, por quê, Serginho? Veja bem, cada vereador que aqui está, ele tem um subsídio para que ele possa estar desempenhando as suas funções e de forma correta e de forma justa perante a sociedade. Então, não justifica o vereador deixar cumprir com as suas obrigações, que é analisar o projeto, que é dar os seus pareceres, quem fizer parte de alguma comissão, dar os seus pareceres, para que o projeto volte para casa e seja votado no tempo hábil. Então, não justifica. Tanto é que foi me oferecido para que eu pudesse compor as comissões de finanças e orçamento. O Carlão se retirou dela e eu aceitei como membro. E desde então, eu venho aqui todos os dias cumprir com a minha obrigação. Olha, tem projeto para dar parecer? Tem. Então eu vou analisar o projeto. Por que que eu faço isso? Para que não seja a minha atitude uma pedra de tropeço para outro. Porque se eu deixar de dar o meu parecer, eu ou mais alguém, eu vou travar o projeto aqui. Se eu travar o projeto aqui, eu não estou prejudicando só o vereador, eu estou prejudicando a população. Porque a população paga para nós um subsídio para que a gente cumpra com as nossas obrigações. E as nossas obrigações é vir aqui, analisar, olhar o projeto, dar o parecer e pôr em votação e votar no dia útil, no dia correto. Porque cada vez que a gente adia uma situação dessa, é dinheiro do contribuinte que ele paga para nós e a gente está arrumando pretexto, é como diz o ditado lá fora, a gente arruma uma muleta para inventar uma desculpa. Você concorda com o projeto? Vota sim. Você não concorda? Vota não e acabou. Se a população lá fora vai tacar pedra em você, problema da população. É eles que vão resolver com você. Eu estou aqui para fazer o quê? Para votar projetos de lei que traga benefício à população. Eu fui eleito para isso. Quanto ao fato de que foi cogitado, que o executivo não vá colocar isso em prática nem nada, é uma outra situação. A nossa Câmara tem o dever e a obrigação de cobrar isso.
Eu só não sei se ele tem esse poder. O executivo tem esse poder de polícia, de fiscalizar.
Serginho, não é questão do executivo ter esse poder de polícia, mas sim de ter um agente, um setor ali, de que todos os procedimentos sejam cabíveis. Olha, para pedir um espaço para fazer uma festa rave, lá, uma festa lá para o jovem, eu tenho que ter o alvará liberando, Eu tenho que ter um documento mostrando quem vai ser, no caso, os seguranças que vão estar lá, para quantas pessoas é, qual é o horário que ela vai começar e qual é o horário que ela vai terminar.
Mas isso já acontece hoje, não acontece?
Sim, então a custa você agregar ali, nesse mesmo pedido para liberação de uma hora alvará, a pessoa que vai estar lá como segurança, porque é uma responsabilidade. Caso essa pessoa não esteja lá e aconteça uma situação, a pessoa que veio fazer o pedido, ela vai responder por isso, porque ela mentiu, ela ocultou uma informação. Qual é o valor, Serginho, que a gente, se é que a gente tem direito de colocar o valor numa vida de alguém? Nós não temos esse direito. Nós estamos aqui para preservar. E passou esse projeto meu na mão do advogado da Câmara, do jurídico da Câmara. E ele analisou. E ele disse o parecer dele. O projeto é legal, não tem vício de iniciativa, é constitucional, pode votar. Então, se ele é constitucional e vai trazer benefício, vamos votar. Não vamos ficar inventando muleta para não votar um projeto.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Jaelcio da Mata, juntamente com a vereadora Mônica Moscato, estão pretendendo colocar emendas a respeito desse projeto de lei 021 do vereador Carlos Roberto Basso. Você até, durante a discussão, você falou de algumas situações que poderia até implicar ou complicar ou que não estaria muito clara. Jaelcio, bom dia.
Olá, bom dia, Luiz Sérgio, bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. De fato, o projeto de lei 021-2019 do Legislativo, ele vem no intuito de trazer segurança aos eventos que são realizados na cidade, festejos, shows, reuniões e tudo mais. Ocorre que ele está de uma forma muito abrangente e que pode gerar interpretações as mais variadas. Nós usamos como parâmetro, Luiz Sérgio, o PL, projeto de lei que está em trâmite no Congresso Nacional, número 10.303, de 2019, que está tramitando no Congresso e recebeu um parecer contrário de uma das comissões, justamente alegando essa amplitude que o projeto de lei pode gerar. Nós sabemos hoje e temos visto que a justiça faz interpretações as mais variadas de um mesmo projeto. Por isso, o nosso cuidado e a intenção de apresentar uma emenda para este projeto é justamente tornar ele mais enxuto possível, de forma que não se dê essas interpretações variadas para qualquer tipo de reunião, para qualquer tipo de aglomeração de pessoas. Nós podemos ter aí um impedimento de qualquer tipo de atividade que venha a reunir um número aí de 100 pessoas para cima.
Foi citada até formaturas, foi citada a Feira da Lua, foi citada a Feira do Produtor Rural. Aí nós podemos acrescentar um culto, uma missa. Tudo isso pode, de repente, implicar.
Pode desencadear. Mas o prefeito, o executivo não tem fiscalizado. Uma vez que o projeto de lei está valendo, judicialmente falando, ele pode ser evocado por qualquer pessoa que se sinta prejudicada por ele. Por isso, nós temos que tomar o cuidado, né? E vamos apresentar uma emenda da forma mais responsável possível, sem também esvaziar o sentido do projeto, mas também não deixando ele se alastrar aí para qualquer tipo de evento, desencadeando aí impedimentos de qualquer ordem, né?
Quer dizer, vocês querem deixar ele bem isso, claro, mas deixar claro os tipos de evento que necessita, digamos, uma segurança maior.
Correto, especificar quais são os eventos que realmente necessitam uma interferência dessa natureza, né, exigindo aí a contratação de vigilância e dos tais sanitários químicos que são citados no projeto de lei. O projeto é bom, o projeto tem uma preocupação com a segurança dos munícipes, mas ele também pode ser melhorado, é o que nós vamos fazer. Ele é legal, ele é constitucional, não tem vícios de iniciativa ou de qualquer outra natureza, mas ele pode ser melhorado.